Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia: estimular a economia afetada pela pandemia e manter emprego.
O governo amplia a redução da alíquota do IPI para 35%. Ana Paula Marra.
A partir do próximo domingo, o imposto sobre produtos industrializados, que incide sobre a maioria dos produtos, como alimentos, eletrodomésticos e materiais de construção, terá a alíquota mais baixa.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Hora de ir a um posto de saúde.
Amanhã é dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo. Carlos Molinari.
A imunização será para idosos acima dos 60 anos, profissionais de saúde e crianças entre 6 meses e 5 anos.
Programa Casa Verde Amarela entrega novas moradias.
Desta vez no Distrito Federal, Jéssica Gonçalves.
Desde 2019, o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou mais de 1 milhão e 250 mil moradias a famílias de baixa renda em todo o país.
Provas do Enem já têm datas definidas.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, vai ter nova redução.
O corte de 25% anunciado em fevereiro vai ser ampliado para 35%.
A medida entra em vigor no dia 1º de maio.
A partir do próximo domingo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre a maioria dos produtos, como, por exemplo, alimentos, eletrodomésticos, calçados, tecidos e materiais de construção, terá a alíquota mais baixa. O governo editou um decreto ampliando de 25% para 35% a redução no imposto em relação às alíquotas originais. Segundo a secretária especial de Produtividade e Competitividade, Daniela Marques Consentino, mais de 300 mil empresas serão atingidas diretamente com redução de imposto. A secretária falou sobre os objetivos da redução.
Estamos ampliando para 35% com o objetivo de estimular consumo e competitividade da indústria e baratear as mercadorias para a população. Ilustrando um pouco a importância dessa medida, o imposto, por exemplo, que incidia sobre geladeiras, que era da ordem de 20%, cai para 13%, máquinas de lavar roupas cai para 5%, assim como uma série de outros produtos. A expectativa é que essas mercadorias sejam barateadas para o consumidor final.
O corte representa uma diminuição da receita do governo com impostos de cerca de 15 bilhões neste ano, de 27 bilhões em 2023 e de 29 bilhões em 2024. Segundo Daniela Marques, o governo vem trabalhando no sentido de buscar soluções para reduzir impostos.
O governo tem orientado toda a equipe a buscar soluções para transformarmos o excesso de arrecadação, preservada a nossa meta fiscal, em redução de impostos para a população e para as empresas brasileiras em prol da competitividade e em prol do barateamento de custo das mercadorias.
A medida não valerá para alguns itens produzidos na Zona Franca de Manaus, que continuarão com a redução de 25%, e para veículos que permanecem na redução de 18,5%, conforme decreto editado em fevereiro pelo governo federal para redução do IPI. Produtos derivados do tabaco continuam sem redução. Reportagem Ana Paula Marra.
Amanhã vai ser o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo.
Idosos, profissionais de saúde e crianças entre 6 meses e 5 anos que ainda não se vacinaram devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa para receberem a imunização.
O Ministério da Saúde distribuiu 80 milhões de doses para todos os estados e o Distrito Federal.
As 40 mil unidades básicas de saúde de todo o Brasil estarão abertas neste sábado, dia 30 de abril, para o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo. A imunização será para idosos acima dos 60 anos, profissionais de saúde e crianças entre 6 meses e 5 anos. Estes grupos começaram a ser vacinados no dia 4 de abril. Nesta sexta-feira, a aposentada Carmen Maria Oliveira foi até uma UBS.
Tomei ano passado, tomei agora. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com vacina.
A vacina utilizada pelo SUS é produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. O governo federal distribuiu cerca de 80 milhões de doses para os estados. Um grande investimento do Ministério da Saúde, como garantiu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Com vacina da gripe, nós gastamos 1,2 bi. Sarampo, 280 milhões. Todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização, mais de 4,5 bilhões de reais.
Uma dessas doses foi parar no braço do porteiro Francisco Brandão.
Ah, gente, é muito importante. Eu acho que não deve deixar passar essa vez, não. É procurar mesmo e tomar, que é uma proteção, né?
Este ano a vacinação acontecerá em duas etapas. Na segunda, entre 2 de maio e 3 de junho, abrangerá gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, deficiência permanente, forças de segurança, forças armadas, caminhoneiros, motoristas de ônibus, portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes sob medidas socioeducativas e presidiários. O ministro Marcelo Queiroga ressaltou a importância da campanha.
Nós salvamos a vida dos brasileiros com as vacinas. É fundamental que todos aqueles que estão incluídos nos grupos alvo dessa campanha, que procurem as nossas unidades básicas de saúde.
Pessoas que não fazem parte desses grupos podem tomar a vacina contra a gripe nas instituições privadas. Em 2021, a média de cobertura nacional ficou em 73%, abaixo da meta mínima de 90%. Reportagem Carlos Molinari.
Sonho realizado para 272 famílias que receberam hoje a chave da casa própria.
O investimento de 26 milhões de reais do programa Casa Verde Amarela concluiu a entrega de um condomínio em São Sebastião, no Distrito Federal.
As 272 moradias entregues hoje pelo programa Casa Verde Amarela no residencial Crixá 7, em São Sebastião, no Distrito Federal, vão beneficiar cerca de 1.100 pessoas. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, o condomínio tem infraestrutura completa, que inclui água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem.
É cidadania. É segurança, é um lugar para vocês educarem os filhos de vocês, para vocês construírem uma vida, para que a realidade de vocês seja modificada.
O residencial Crixá 7 é o último módulo entregue na região. O investimento total do governo no empreendimento foi de 182 milhões de reais. Ao todo, são cerca de 1.900 apartamentos e 3.600 pessoas com a chave da casa própria. Uma delas é a dona de casa, Rosilene Correia, que depois de 32 anos morando de aluguel, comemorou a realização de um sonho.
Hoje eu estou muito feliz com essa chave. O mais rápido possível que eu puder, eu já estarei aqui.
Desde 2019, o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou mais de 1 milhão e 250 mil moradias a famílias de baixa renda em todo o país. Um investimento de 6 bilhões e meio de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Caixa apresentou novos programas e reduções de juros para o financiamento imobiliário.
O banco pretende chegar a 170 bilhões de reais em crédito imobiliário neste ano.
Novos clientes terão até 6 meses para começar a pagar as prestações de imóveis novos e usados, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Para as novas contratações do crédito imobiliário com recurso de poupança para a pessoa física, o SPPE, nós estamos oferecendo 6 meses de carência e imóveis novos e usados para as taxas com TR, poupança e taxa fixa.
Também há novidades para as empresas. a Caixa prorrogou a taxa promocional das contratações para pessoa jurídica. Até 30 de junho, a taxa será de 3% ao ano, somada à remuneração da poupança. A Caixa anunciou também que vai estender até dezembro deste ano as medidas de apoio às empresas. Entre elas, estão a antecipação de recursos para novos empreendimentos e um prazo de carência para o início das obras. Além disso, abriu uma linha de financiamento para construção ou reforma de imóveis comerciais, como conta Pedro Guimarães.
Nós temos uma demanda muito grande do imóvel comercial e reduzimos para 3,15, também não tem ATR, mas remuneração da poupança e um prazo de 6 meses. Então, para aquisição de imóvel comercial novo ou usado, aquisição de terreno em construção e a reforma ou ampliação do imóvel próprio, começando agora, já na semana que vem, a partir do dia 2 de maio.
Foi anunciado o novo plano empresário Caixa, com uma liberação mais simples de recursos, com a redução de 50% dos documentos exigidos. Segundo Pedro Guimarães, o banco teve resultado histórico no crédito imobiliário no primeiro trimestre deste ano. As contratações com recursos da poupança, somadas às do programa Casa Verde e Amarela, totalizaram de janeiro a março R$ 34,4 bilhões. Foram mais de 136 mil unidades financiadas no período. Reportagem Raíssa Lopes.
Turismo vem se recuperando das perdas causadas pela pandemia.
E você vai ouvir daqui a pouco quais medidas o governo vem tomando para estimular a vinda de visitantes estrangeiros e incentivar as viagens de brasileiros pelo país.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
As Forças Armadas possuem histórico de participação em missões de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Entre 2004 e 2017, mais de 37 mil militares brasileiros estiveram na Operação de Paz no Haiti.
Outra participação do nosso país em operações de paz da ONU ocorreu no Líbano, onde o Brasil manteve tropas por 10 anos.
Recentemente, uma tropa da Marinha do Brasil foi elevada ao patamar máximo exigido pela entidade para que um país possa atuar em missões de paz.
E nesta semana, uma comitiva do Ministério da Defesa visitou a base de treinamento da Marinha, no Rio de Janeiro, onde foram realizadas simulações de missões de paz.
Com tradição em operações de paz, o Brasil foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com certificação de nível 3 para atuar em missões desse tipo. Além de comprovar as capacidades operacionais e de planejamento das Forças Armadas, a ascensão de nível coloca o país em posição de destaque no cenário mundial. A certificação inédita foi concedida ao Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Força de Reação Rápida da Marinha, formado por 220 militares, sendo 10% mulheres. Na manhã desta quinta-feira, a comitiva do Ministério da Defesa acompanhou o exercício de adestramento da Força de Fuzileiros no Complexo Naval da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O evento, aberto ao público, contou com simulações típicas de operações de manutenção da paz. Durante a abertura, o chefe da Força de Fuzileiros da Esquadra, Almirante de Esquadra Carlos Chagas, destacou a elevada capacidade brasileira de atuar longe das bases nacionais.
Somos a primeira tropa do Brasil que atingiu esse nível e a única tropa no mundo disponível nesse momento. Então, uma responsabilidade muito grande, um orgulho grande para todos nós. Isso é resultado direto do esforço de cada um.
A tropa naval é a primeira do país a ser elevada ao patamar máximo exigido pela ONU para atuar em missões de paz. Em 2017 e em 2021, a entidade certificou tropas da Marinha e do Exército no nível 2 do Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações Unidas. Segundo o subchefe de Operações Internacionais do Ministério da Defesa, Brigadeiro do Ar Álvaro Marcelo Alexandre Freixo, a pasta atua como elo entre as Forças Armadas e o Estado brasileiro. Para ele, o reconhecimento das capacidades nacionais fortalece o esforço mundial para disseminar a paz.
Isso reflete o comprometimento nacional com a paz e com a segurança internacionais, sendo que o envio de tropas depende de convite da ONU e de autorização do Congresso Nacional. Atualmente, além dessa tropa, que é a RF, o Brasil possui outras 8 unidades das 3 Forças Armadas prontas nesse sistema para participar de missões de paz. Estas outras no nível 2, que já permite essa participação no exterior. Dessa forma, se mantém a possibilidade de nos fazermos novamente presentes no exterior, ajudando no esforço mundial da ONU de levar a paz a todos os locais do planeta.
A classificação no Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações Unidas facilita o processo de planejamento e de tomada de decisão durante a seleção de emprego de tropas em diversas frentes nas missões. Reportagem Viviane Oliveira.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou o recolhimento de 11 tipos de chocolates da marca Kinder, produzidos na fábrica da empresa Ferrero Ardennes, na Bélgica.
Os produtos dessa fábrica foram alvo de alerta internacional a partir da comunicação de um surto da bactéria Salmonella typhimurium em chocolates da marca.
Desde 14 de abril, quando recebeu o alerta internacional, a Anvisa já publicou 4 resoluções relativas ao caso. Na primeira delas, determinou a proibição de todos os lotes de produtos Kinder fabricados na Bélgica. Depois, ampliou a proibição para todos os produtos Kinder Chocobons produzidos pela fábrica belga. A agência também já havia determinado a proibição da comercialização, distribuição e uso da marca específica Kinder Chocobons de 46 gramas branco e determinou o recolhimento pela empresa Terra Nova Trading LTDA, que foi identificada como importadora do produto. A maior parte dos produtos Kinder vendidos no Brasil são produzidos pela Ferrero aqui e não há qualquer problema com a sua comercialização. No entanto, foi agora identificado que a companhia importadora Bercon trouxe chocolates fabricados na Bélgica ao Brasil, o que motivou a nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Bercon informou que está em contato diário com a Ferreiro do Brasil e que todos os lotes que haviam sido distribuídos já foram recolhidos do mercado. Caso tenha dúvidas, o consumidor pode checar na embalagem do produto se ele foi importado ou produzido no Brasil. A Anvisa investiga ainda se outras importadoras também distribuíram itens dessa fábrica no país. Mariana Jungmann para A Voz do Brasil.
Mais um trecho duplicado da BR-304 no entroncamento com a BR-226, conhecido como Reta Tabajara, foi entregue hoje para os moradores do Rio Grande do Norte.
Até o fim do ano vão ser duplicados 14 quilômetros, que vão beneficiar diretamente 1 milhão e 500 mil habitantes dos municípios de Natal, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante.
A rodovia vem recebendo um conjunto de melhorias, que somam um investimento de mais de 420 milhões de reais do Ministério da Infraestrutura.
Segundo o Ministério, a duplicação da Reta Tabajara vai diminuir o número de acidentes na rodovia, ao facilitar o fluxo de 50 mil veículos que trafegam todos os dias pelo local.
Além disso, vai ajudar no desenvolvimento econômico e turístico potiguar.
O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, esteve no local e falou sobre os benefícios da obra.
A gente tem feito aqui um trabalho de liberar, à medida que a gente tem a duplicação fechada, a gente já ir liberando por partes. Então hoje aqui são em torno de 5 quilômetros sendo liberado para o tráfego. Nós vamos liberar mais 2 quilômetros agora nos próximos meses, depois mais 2 e a gente fecha então os 14 quilômetros duplicados. A infraestrutura provê segurança, comodidade, trazer realmente a prosperidade para essa região. A gente sabe do desafio que é aqui, principalmente no feriado, né? Esse feriado mais prolongado, o trânsito que se pega aqui nessa região, e a gente está atento, então, à necessidade do Rio Grandense aqui, do norte, de quem mora aqui em Natal, para que vocês possam ter mais segurança, mais tempo com a família, aproveitar melhor o tempo em casa.
3 milhões e 200 mil trabalhadores nascidos em fevereiro recebem amanhã o pagamento do saque extraordinário do FGTS.
O valor do saque é de até R$ 1.000 por trabalhador e leva em conta a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS.
Os beneficiários podem movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem.
É possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com QR Code nas maquininhas.
O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco.
É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.
Em todo o calendário, que segue até 15 de junho, vão ser liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores.
O Senado aprovou nesta semana um projeto que muda as regras do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Com as mudanças, vão estar permitidos novos empréstimos com recursos emergenciais.
O PRONAMP foi criado em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas a manter negócios e evitar demissões durante a pandemia.
A expectativa é que as contratações fiquem em torno de R$ 50 bilhões.
O projeto também foi aprovado na Câmara dos Deputados este mês e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
Um dos setores mais afetados pela pandemia, o turismo reforça este ano os resultados positivos que começaram a aparecer no ano passado.
Para estimular a vinda de visitantes estrangeiros e incentivar as viagens de brasileiros pelo país, o governo vem adotando uma série de medidas.
Um selo indica os locais que cumprem medidas de prevenção contra o contágio pela Covid-19.
E os turistas ganharam mais prazo para remarcar as viagens contratadas durante a pandemia.
Com fechamento de fronteiras no Brasil e em vários outros países e restrições de acesso a pontos de visitação, como igrejas e teatros, o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19. Mas com o avanço da vacinação e a queda do número de casos e mortes em todo o país, o setor registrou uma retomada. Dados da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, levantados com a Polícia Federal, mostram que mais de 530 mil visitantes internacionais ingressaram no Brasil nos primeiros dois meses de 2022. Yandra Araújo, coordenadora de uma agência de turismo em Brasília, confirma que o volume de buscas por destinos nacionais aumentou.
Esse momento agora da retomada, com tudo retomando, né, as fronteiras sendo abertas e com um momento de menos exigências, então as pessoas querem rever amigos, querem rever família, né, que é um dos principais motivos.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que houve alta de quase 18% no faturamento do turismo nacional em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O bancário Lúcio Almeida, que mora em Fortaleza, retomou as viagens que costumava fazer antes da pandemia.
Eu e minha esposa, a gente estava completando 15 anos de casado e acabamos optando para ir pelo Rio de Janeiro. Eu fiz uma viagem sozinho, eu fui visitar meus avós, que faziam 3 anos que eu não os via. Fui visitar uma parte da família também, lá em Alagoas.
Para continuar incentivando a retomada do setor, o governo federal publicou uma medida provisória que determina que o cliente tem até o dia 31 de dezembro de 2023 para remarcar ou usar créditos de passagens ou hotéis contratados durante a pandemia. A Embratur também trabalha com outras ações, como explica o presidente da agência, Silvio Nascimento.
A Embratur firmou recentemente uma parceria com o Sebrae, que prevê um investimento de R$ 200 milhões na promoção internacional do turismo brasileiro. No ano passado, a Embratur também promoveu os destinos nacionais na Expo Dubai 2020. Ao longo deste ano, a Embratur vem participando de 14 grandes feiras internacionais do setor do turismo. Também estamos investindo em diversas campanhas publicitárias. Foram veiculadas 2 durante a temporada brasileira de verão. Ainda para este ano, já estão confirmadas mais 3 campanhas.
Para apoiar o setor, o Ministério do Turismo também criou o selo Turismo Responsável, que indica locais que cumprem medidas de prevenção à Covid-19. O selo, que já tem mais de 30 mil adesões, define protocolos para 15 segmentos turísticos, incluindo guias de turismo. Reportagem, Márcia Fernandes.
A as provas da edição deste ano do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já tem datas definidas, dias 13 e 20 de novembro.
É o que confirmou hoje o INEP, órgão que realiza o Enem e que publicou os editais para as provas impressas e digitais do exame.
As inscrições vão ocorrer de 10 a 21 de maio, quando os estudantes vão escolher qual modelo de prova preferem.
E estudantes que tiveram um pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano recusado têm até daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, para apresentar recurso ao resultado.
Os interessados devem enviar nova documentação que justifique a situação de solicitação de isenção.
O recurso deve ser realizado na página do participante na internet no endereço enem.inep.gov.br/participante.
E termina amanhã o prazo para estudantes pedirem a dilatação dos contratos do FIES firmados até o final de 2017.
A dilatação é a prorrogação do prazo de utilização do financiamento.
Ela geralmente é feita quando o estudante leva mais tempo para se formar, muda de curso ou de instituição.
Os estudantes podem fazer a solicitação referente a contratos que venceriam no primeiro semestre deste ano.
Os pedidos podem ser feitos pelo SISFIES em sisfiesportal.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai decidir se conciliadores e juízes leigos têm direito a 13º salário e férias remuneradas.
TSE abrirá urna em escola do ensino médio pela primeira vez.
No Distrito Federal, usuária que teve perfil hackeado será indenizada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo vai decidir se conciliadores e juízes leigos têm direito a 13º salário e férias remuneradas.
O presidente do STF reconheceu a repercussão geral e foi seguido por unanimidade pelo plenário virtual da Corte. Neto Costa.
O caso a ser analisado trata de um conciliador da terceira vara da família de Rio Branco que ajuizou a reclamação civil contra o Estado do Acre. Ele pede o pagamento de R$ 44 mil referentes a 13º salários integrais e férias, acrescidas do terço constitucional em razão do exercício da função entre 2015 e 2019. Em manifestação pela repercussão geral do recurso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que o tema tem potencial impacto em outros casos, pois interessa a inúmeros profissionais atuantes no sistema dos juizados especiais, com repercussão nas finanças públicas, estaduais e distrital.
Desconto de empréstimo comum em conta corrente não segue limites do crédito consignado em folha de pagamento.
Essa foi firmada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
Os tribunais de segundo grau deverão aplicar a tese a casos com a mesma questão jurídica. O desconto de crédito consignado pode incidir até o limite de 35% da remuneração do trabalhador. A segunda seção do STJ definiu não ser possível estender essa norma aos contratos comuns de empréstimo, especificamente quando há previsão do desconto em conta salário. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, não está presente nos empréstimos comuns com desconto em conta corrente o fator de discriminação que justifica no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto prevista em lei.
Tribunal Superior Eleitoral abrirá urna em escola do ensino médio pela primeira vez.
A ação será realizada em instituição do Distrito Federal. Maíra Alves.
Cerca de 300 alunos do Centro de Ensino Médio do Gama, no Distrito Federal, vão participar de uma experiência inédita na próxima segunda-feira. Pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral abrirá uma urna eletrônica para os estudantes em uma escola. O objetivo do evento, por dentro da urna, é que jovens conheçam de perto como funciona o equipamento, além de mostrar a importância deles no processo eleitoral. A ideia é que o TSE realize a ação em outras escolas do DF e também em espaços públicos, como parte de uma campanha de comunicação para as eleições deste ano.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença que condenou uma rede social a indenizar uma usuária que foi vítima de estelionato após ter o perfil hackeado.
A autora da ação conta que comprou um aparelho celular no valor de R$ 2.300 com pagamento via Pix após ver uma suposta oferta no perfil de uma rede social.
Segundo o processo, a verdadeira usuária do perfil, que estaria vendendo o aparelho, percebeu que a conta havia sido invadida e comunicou à plataforma, que demorou 3 meses para bloquear o perfil hackeado.
Para o tribunal, a empresa falhou nos procedimentos de segurança e, por isso, terá que restituir o valor pago pela consumidora na compra do aparelho celular.
No Rio Grande do Norte, estudante será indenizada por oferta de curso semipresencial, não validado pelo MEC.
A instituição de ensino e uma associação cultural terão que restituir os valores pagos pelo curso, além de indenização no valor de R$ 10.000 por danos morais. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a aluna contratou as rés para a realização do curso de pedagogia na modalidade semipresencial. Mas no decorrer das atividades, esta modalidade de ensino foi suspensa na instituição por não ter reconhecimento confirmado pelo Ministério da Educação. Apesar disso, houve a manutenção das aulas com a cobrança e pagamento das mensalidades acordadas. Ao analisar o caso, a juíza da Vara Única da Comarca de São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, reconheceu a relação de consumo estabelecida entre as partes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso aprova mais 2,6 bilhões para Plano Safra e despesas do governo.
Comissão debate uso de minerais de rochas na agricultura como alternativa a fertilizantes químicos.
Senadora pede investigação rigorosa sobre denúncia de estupro e morte de menina Yanomami.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Elisiane Gama quer uma investigação rigorosa sobre a denúncia de estupro e morte de uma menina Yanomami em Roraima.
Ela anunciou que vai apresentar um pedido de criação de comissão externa para apurar o caso, além de uma audiência com o diretor da Polícia Federal. Reportagem de Janaína Araújo.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, vai apresentar requerimento para a criação de uma comissão externa destinada a acompanhar a investigação sobre a denúncia de estupro e morte de uma indígena Yanomami de 12 anos em Roraima. Ela vai solicitar também uma audiência com o diretor da Polícia Federal para saber as providências já adotadas em relação ao caso. Elisiane Gama criticou o descaso do governo federal com os povos indígenas.
As denúncias apontam que esse estupro teria sido por parte de garimpeiros, o que traz sobre nós a grande responsabilidade do aprofundamento desta investigação. Não é errado dizer que a omissão que nós temos acompanhado pelo governo federal tem contribuído para que ações dessa natureza possam acontecer, dentre elas a defesa, inclusive, da exploração mineral dentro das comunidades indígenas.
Na avaliação da senadora, o caso expõe o Brasil e coloca sobre o Congresso Nacional a responsabilidade de garantir o que está na Constituição Federal, que é a proteção e defesa dos povos indígenas.
O senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, lamentou que o governo federal não tenha um plano estratégico de segurança alimentar que garanta comida na mesa dos brasileiros.
A afirmação ocorreu depois dele participar de uma reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio para defender a aprovação dos projetos de regularização fundiária e de licenciamento ambiental, além do que estabelece regras para a liberação de agrotóxicos.
Para Chico Rodrigues, o Congresso Nacional deve tomar a frente nessa discussão, especialmente nesse momento de queda na produção, redução no fornecimento de fertilizantes e, consequentemente, de uma possível quebra da safra 2021. 2022-2023.
Esse plano estratégico de segurança alimentar, ele é fundamental para o país. E eu entendo que esse Congresso, que esse Senado da República precisa se antecipar ao que poderá ser grave dentro de pouco tempo, porque mais de 15 milhões de pessoas já têm problema de alimentação.
E o Congresso aprovou nesta quinta-feira mais 2,6 bilhões para o Plano Safra e despesas do governo.
Uma transferência de 7,7 bilhões da Petrobras a estados e municípios também passou pelo aval dos parlamentares. Repórter Pedro Pince.
O projeto encaminhado pelo Executivo previa apenas um crédito suplementar de 1,7 bilhão de reais. No entanto, o governo enviou uma mensagem modificativa, corrigindo o valor para 2,57 bilhões. A diferença vai atender programas do Ministério da Agricultura e ao Plano Safra 2021-2022. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, disse que a aprovação libera recursos efetivos do Plano Safra, não só deste ano, mas também na preparação do regime da anualidade para o plano do ano que vem.
Que isso foi uma negociação extensa, importante, mas que precisa dessa casa de uma resposta imediata sobre pena de perdermos e termos um prejuízo irreparável na agricultura do país em todos os seus níveis, desde a familiar até a agricultura extensiva e de maior volume.
Também foram aprovados um projeto de lei que transfere a estados e municípios 7,7 bilhões de reais arrecadados com leilões dos volumes excedentes da seção onerosa da Petrobras em áreas não concedidas do pré-sal e outro que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem necessidade de compensar a perda de arrecadação.
O Senado precisa votar até 16 de maio a medida provisória que, após mudanças feitas na Câmara dos Deputados, poderá garantir de forma permanente o valor mínimo de R$ 400 para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Esse é o prazo final de validade da proposta.
Inicialmente, o texto enviado pelo governo federal previa esse piso somente até dezembro deste ano. Mas um texto alternativo, aprovado pelos deputados federais, estabeleceu o benefício extraordinário, uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil de forma permanente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que a proposta também será aprovada pelo Senado.
E nós colocaremos dentro do prazo de caducidade da medida provisória, como a gente faz em relação a todas as medidas provisórias, o respeito ao Executivo de ter apreciado, aprovando ou rejeitando, mas de ter apreciado a medida provisória. Esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado, esse é o entendimento do Senado Federal, sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado, até porque de nossa parte do Senado Federal nós temos uma grande responsabilidade fiscal também. É muito importante dar assistência às pessoas que precisam, para isso que significa e serve o auxílio, mas é muito importante também termos a responsabilidade fiscal, porque vivemos um momento de muita instabilidade, muitas dificuldades, e essa responsabilidade fiscal é fundamental.
Participantes de uma audiência na Comissão de Agricultura defenderam a ampliação do uso de minerais de rocha como alternativa a fertilizantes químicos importados.
Eles pediram a simplificação dos processos de licenciamento ambiental para a instalação de novas mineradoras. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao afirmar que o Brasil tem condições de reduzir a dependência de fertilizantes importados, o representante da Embrapa, Sebastião Pedro da Silva, ressaltou que o uso de remineralizadores na agricultura é antigo, mas não há divulgação da tecnologia. Já o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Rogério Vian, ressaltou que a demanda deste insumo agrícola é maior do que a capacidade de entrega das empresas e defendeu a simplificação do licenciamento ambiental para que novas empresas se instalem no país.
O que mais trava esse processo é o tal de licença ambiental. A gente hoje tem 30 mineradores trabalhando, mas a gente precisaria, sei lá, 10 vezes mais aí no curto prazo para poder começar a atender a demanda.
Para o senador Assir Gugax, do PDT de Rondônia, presidente da Comissão de Agricultura, a produção de fertilizantes nacionais deve ser uma preocupação estatal.
Nada mais importante neste momento do que o governo fazer uma política de Estado para que a gente possa produzir os nossos fertilizantes aqui no Brasil. Para isso é importante nós aprovarmos o projeto de lei de licenciamento ambiental.
A Assir Gugax quer realizar um amplo debate sobre o tema com diversas comissões do Congresso, ministérios e entidades da sociedade.
Seguradoras não podem se recusar a contratar seguro de vida ou impor condições contratuais abusivas a pessoas com deficiência.
É o que determina um projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
As operadoras de planos e seguros privados de saúde já são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes e sem diferenciação de preço. Mas há casos em que empresas se recusam a contratar seguro de vida ou impõem condições contratuais abusivas. Por isso, a autora Mara Gabrilli, senadora do PSDB de São Paulo, considera que é preciso fechar essa lacuna na legislação. O relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, apoiou a iniciativa.
Todos os acordos internacionais que o Brasil assina sobre os direitos da pessoa com deficiência dizem que ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Infelizmente, nossos vendedores de seguro tentam não fazer a apólice de seguro para a pessoa com deficiência.
O projeto de lei pune essa discriminação com reclusão de 1 a 3 anos, mais multa.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU promove nesta quarta-feira, dia 27 de abril, às 9 horas, o webinário para discutir os 10 anos da Lei de Cotas. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Um dos objetivos é compartilhar informações sobre a essência da Lei de Cotas, seu surgimento, impactos sociais e lacunas existentes. De acordo com a norma, as instituições de ensino superior federais do país devem reservar pelo menos 50% das suas vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. O evento é voltado a gestores das instituições federais de ensino, sociedade civil organizada e pesquisadores da política pública de cotas. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova R$ 2,6 bilhões para despesas com pessoal e plano safra.
Presidente da Câmara defende eleições e prevê pauta para incentivar o crescimento econômico.
Regulamentação do funcionamento das associações de municípios segue para a sanção.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei do Senado que regulamenta o funcionamento das associações de municípios. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do Senado que regulamenta o funcionamento das associações de municípios, entidades que já existem na prática para representar as prefeituras em ações judiciais e até junto ao governo, mas que enfrentam questionamentos em algumas situações. O projeto dá segurança jurídica a essas entidades, que passam a ser reconhecidas oficialmente como representantes das prefeituras em assuntos políticos, técnicos, científicos, educacionais, culturais e sociais. O projeto deixa claro que as associações não podem ser confundidas com os consórcios de municípios, que já existem e atuam, por exemplo, em serviços públicos como saneamento básico e saúde. Ao contrário dos consórcios, as associações não poderão gerenciar serviços públicos. Elas terão também outras limitações. Não poderão ter atuação político-partidária e religiosa. E seus dirigentes não poderão receber salários, mas apenas verbas indenizatórias, como diárias. As associações já existentes terão que se adaptar às regras estabelecidas pelo projeto em um prazo de 2 anos. A proposta foi aprovada por ampla maioria, com 384 votos favoráveis e apenas 5 contrários. Para o relator, deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, o projeto dá segurança para a atuação das entidades.
Essa matéria é muito importante para os municípios de todo o Brasil, para os consórcios de todo o Brasil, e tudo que a gente está fazendo aqui hoje é uma soma de esforço para que os municípios e os consórcios tenham segurança jurídica para trabalhar essas matérias e fortalecer toda a população que mora nos municípios com várias políticas públicas.
O texto aprovado também permite às associações desenvolverem projetos em áreas de competência dos municípios, como de educação, esporte e cultura. A proposta que regulamenta as associações de municípios foi aprovada a pedido de prefeitos de todo o país, que estiveram em Brasília para a Marcha dos Prefeitos, e seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Tênis Luiz Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, se diz preocupado com o aumento da violência no país. Ele defende que a Câmara reúna propostas que alterem a legislação a fim de aumentar a punição àqueles que teimam em desrespeitar o Estado brasileiro e as forças de segurança pública.
Benes Leocádio também pede que o Senado Federal inclua na pauta de votações a proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da maioridade penal para evitar que menores criminosos fiquem impunes.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT paraibano, presta solidariedade à família do casal de idosos que foi assassinado a golpes de foice em casa, no município de Salgado de São Félix. O deputado informa que solicitou o empenho do governo local nas investigações sobre o crime, a fim de prender e punir os culpados.
Frei Anastácio Ribeiro ainda elogia o governador João Azevedo pelo anúncio de investimento de 22 milhões de reais na construção da barragem Sabão, no Curimataú paraibano. Segundo o deputado, a obra vai beneficiar a população de Barra de Santa Rosa, Algodão de Jandaíra e mais 10 assentamentos da reforma agrária.
Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, entende que é preciso divulgar junto às sociedades a informação de que já existe uma lei que criminaliza o fenômeno stalking, que é a perseguição obsessiva que oprime, restringe e cerceia a liberdade física e psicológica e a privacidade da vítima.
Fábio Trade lembra que, antes da lei aprovada há um ano, esse tipo de perseguição era tratado como contravenção, ou seja, modalidade de delito de pequeno potencial ofensivo, que na avaliação do deputado resultava quase sempre em impunidade.
Jones Moura, do PSD, convida as guardas municipais do Rio de Janeiro a participarem de encontro no dia 30 de abril no auditório da Universidade Iguaçu, em Nova Iguaçu. Segundo o parlamentar, o evento servirá para ouvir as demandas da categoria e discutir a prestação de contas de seu mandato.
Jones Moura ressalta que um dos temas que será debatido no encontro é a proposta de emenda à Constituição, que inclui a guarda municipal entre os órgãos de segurança pública do país. Além disso, o deputado pretende falar sobre a aplicação de emendas parlamentares e suas estratégias para o desenvolvimento do Estado.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, protesta contra a morte de uma criança de 3 anos por falta de atendimento imediato no Hospital Universitário Júlio Bandeira, em Cajazeiras. Há 2 meses, ele alertou para os riscos de acontecer uma tragédia pelo fato de o hospital ter deixado de prestar pronto atendimento infantil.
Gervásio Maia informa que entrou com uma representação no Ministério Público Federal para apurar as responsabilidades sobre a morte. O deputado lamenta a falta de sensibilidade dos gestores da unidade de saúde e das autoridades governamentais e espera a punição dos responsáveis.
Heitor Freire, do União do Ceará, destaca inconsistência do projeto que cria o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Segundo ele, uma brecha no texto permite o uso de recursos do Promulher para a realização de abortos.
Heitor Freire reconhece a necessidade de combater com maior rigor a violência doméstica. No entanto, ele observa que é preciso também defender a vida e, por isso, pede aos parlamentares apoio à emenda apresentada ao projeto que impede a aplicação de verbas do Promulher para financiar o aborto.
Justiça.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, após a revelação de áudios dos anos 1970, em que ministros do Superior Tribunal Militar admitem ter havido tortura durante a ditadura, a Câmara deve reabrir processos da Comissão de Direitos Humanos relacionados ao período.
Ivan Valente acrescenta que vai convidar o professor e historiador Carlos Fico, que recuperou os áudios de sessões do Superior Tribunal Militar da época, para expor na Câmara o que chama de face monstruosa dos militares durante a ditadura.
Hélio Costa, do PSD de Santa Catarina, rebate críticas de parlamentares de ideologia comunista sobre gravações que revelam a prática de tortura durante o regime militar.
Hélio Costa argumenta que, além de membros das Forças Armadas terem se posicionado contra possíveis atos violentos no período, é preciso lembrar que, na União Soviética, durante o regime comunista, houve tortura e o assassinato de milhões de pessoas.
Política.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, critica a incompetência do governo federal e a falta de programas de geração de emprego e renda que levem ao crescimento socioeconômico do país.
Segundo Paulo Guedes, além de não investir no desenvolvimento do Brasil, o governo federal acabou com projetos como o Luz para Todos, Água para Todos e Farmácia Popular. Ele também critica as condições das rodovias federais e afirma que o país está abandonado pelo Poder Executivo.
Léo de Brito, do PT do Acre, lamenta posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que entendeu não haver elementos suficientes para abrir uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeitas de irregularidades na distribuição de recursos públicos do Ministério da Educação.
Segundo Léo de Brito, as menções ao nome do presidente da República e ao Palácio do Planalto, reveladas em áudios divulgados pela imprensa, mostram que há indícios de crime e que, portanto, Bolsonaro deveria ser investigado.
Presidência.
O presidente da Câmara defendeu o processo eleitoral e anunciou que, em breve, o Congresso vai priorizar uma pauta com projetos para incentivar o desenvolvimento econômico. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu o processo eleitoral brasileiro e afirmou que quem pensa diferente disso questiona a legitimidade das eleições em todas as esferas de poder. Por meio de suas redes sociais, Lira afirmou que o processo eleitoral brasileiro é uma referência e pediu que não haja tensionamentos para que as eleições desse ano sejam livres e transparentes. Mais tarde, em evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Lira defendeu a atuação do Legislativo no período da crise sanitária do coronavírus e afirmou que o desemprego e a inflação são os maiores desafios a serem enfrentados. Ele também criticou a falta de apoio à reforma administrativa, cujo texto está pronto para ser levado ao plenário. Segundo Lira, nem o governo, nem os empresários, nem a sociedade brasileira se mobilizou para convencer os parlamentares a aprovar a proposta, que sofreu forte oposição de grupos organizados contrários à reforma.
Houve uma pressão inversa de uma minoria muito barulhenta que vendeu uma versão que não era verdade. Nós não mexemos em nenhum direito adquirido, nós não mudamos nenhuma regra previdenciária, nós não mexemos no status quo de nenhum funcionário em atividade. Nós fizemos só uma nova regra a partir de uma modulação para os entrantes no sistema público. Nós já tivéssemos feito a reforma administrativa 20 anos atrás, quando tivemos a oportunidade, hoje o Brasil já estava em outro patamar, talvez sem teto de gastos.
Lira anunciou a votação de uma pauta de consenso entre Câmara e Senado, com foco em propostas de desenvolvimento econômico. Além da reforma tributária, Lira espera votar o projeto que estabelece um marco legal para o uso de garantias destinadas à obtenção de crédito no país. Pela proposta, será possível utilizar um mesmo imóvel como garantia em diferentes operações de financiamento, o que não é possível atualmente.
Vamos esses dias soltar uma pauta consensuada entre Câmara e Senado para que a gente aproveite este mês de maio, junho e julho para encaminharmos matérias que facilitem a vida de quem gera riqueza, de quem gera emprego, de quem gera renda e de quem gera divisas.
Outra proposta que pode vir a ser pautada nas próximas semanas é a medida provisória que cria o sistema eletrônico dos registros públicos. Com a medida, todos os cartórios devem realizar seus atos por meio eletrônico e devem ser conectados entre si. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Cultura.
Alice Portugal, do PCdoB, registra a realização do Festival Internacional de Cinema que aconteceu em Cachoeira, na Bahia. Segundo a deputada, a iniciativa ajuda a divulgar a herança barroca, africana e portuguesa do Recôncavo Baiano e a sua relação com os países de língua portuguesa.
Alice Portugal acredita que o evento poderá se perenizar no Recôncavo e incentivar o desenvolvimento do cinema nacional. Ela parabeniza a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira e a Fundação Hansen Bahia, que se propuseram a patrocinar o festival e a divulgar a cultura da região.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, critica a orientação de membros do governo federal de usar recursos da Lei Rouanet para a produção de conteúdos pró-armas. Na opinião do parlamentar, esse método tem como objetivo, nas palavras dele, milicianizar o Brasil e fazer da arma de fogo um produto de consumo cotidiano para quem não deve andar armado.
Henrique Fontana também rebate o argumento do governo de que é preciso armar a população para combater, inclusive, crimes de Estado. Na visão do congressista, isso é uma tentativa de colocar em risco a democracia e de ameaçar as instituições do país.
Saúde.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, registra a inauguração da nova sede da Associação Renal Vida, em Blumenau.
De acordo com a deputada, a estrutura de atendimento aos pacientes com doenças renais crônicas tem capacidade para 360 vagas nas máquinas de hemodiálise em 3 turnos.
Carmen Zanotto informa que viabilizou R$1.730.000 em emendas para a construção da unidade. Ela destaca que a grande maioria dos pacientes pediátricos de Santa Catarina que tinha que se deslocar para o Paraná para fazer hemodiálise será agora atendida nesse espaço.
Homenagem. João Daniel, do PT de Sergipe, destaca o Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Segundo ele, a data representa a luta histórica de toda a classe trabalhadora mundial, incluindo operários, servidores públicos, camponeses e todos aqueles que produzem as riquezas do planeta e, em especial, do Brasil.
Em nome das centrais sindicais, João Daniel parabeniza homens e mulheres que vão às manifestações marcadas para o próximo domingo, 1º de maio. Ele afirma que é preciso levar o grito de defesa do país para a construção de uma nação livre, soberana, com emprego, dignidade e respeito aos direitos do povo.
Paulo Teixeira, do PT, lamenta a morte do professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dalmo de Abreu Dallari. Ele ressalta que o jurista se notabilizou quando presidiu a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo durante a ditadura e exigiu um tratamento mais decente aos presos.
Paulo Teixeira relata que Dalmo Dallari também se dedicou à defesa dos povos indígenas e teve papel fundamental na Constituinte e em favor da democracia. Para ele, o maior objetivo do jurista e professor era dar um mundo mais justo aos menos favorecidos.
Transportes. Jesus Sérgio, do PDT do Acre, considera caótica a situação da BR-364, que liga a capital, Rio Branco, a Cruzeiro do Sul. Ele pede que o DENIT dê atenção à rodovia federal. Segundo o parlamentar, a quantidade de buracos e o asfalto desgastado indicam que é necessário reconstruir a estrada.
De acordo com Jesus Sérgio, a população e a economia do Acre dependem das boas condições de tráfego da rodovia. Ele ainda lembra que atualmente o transporte de pacientes entre Tarauacá e Rio Branco pode levar até 9 horas, colocando em risco a vida de quem precisa de um atendimento médico mais ágil.
Votação. Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou um crédito suplementar para pagamento de servidores e do Plano Safra e manteve vetos presidenciais. Os vetos mais polêmicos foram transferidos para a próxima sessão do Congresso, como informa o repórter Antônio Vital.
Deputados e senadores aprovaram em sessão conjunta do Congresso Nacional R$2,5 bilhões em crédito suplementar para o pagamento de pessoal e para o Plano Safra, voltado para produtores rurais. Desse total, R$1,7 bilhão irá para o pagamento de pessoal ativo e inativo, civil e militar, e quase R$870 milhões para o Plano Safra. A brecha fiscal para esses recursos no orçamento foi obtida com a manutenção da maior parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro a despesas previstas na lei orçamentária deste ano. O total de vetos foi de R$3 bilhões em recursos destinados a vários ministérios. Na sessão do Congresso Nacional, foram derrubados apenas 2 vetos relativos ao orçamento deste ano, o que vai permitir que quase R$100 milhões deste total de R$3 bilhões vetados possam ser usados na modernização de infraestrutura esportiva nas escolas públicas. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vice-líder do governo no Congresso, explicou que a manutenção da maior parte dos vetos ao orçamento era condição para a aprovação dos projetos de crédito suplementar para o Plano Safra e pagamento de pessoal.
Nós temos 2 premissas no governo Bolsonaro: a lei de responsabilidade fiscal e o cumprimento do teto de gastos. E este veto mantido dará 2 condições. Primeiro, de liberar os recursos do crédito safra, aonde o agronegócio tem sustentado basicamente um dos pilares da economia brasileira. E segundo, a recomposição do reajuste dos servidores.
Os recursos para o Plano Safra foram comemorados pelo deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul. Segundo ele, isso vai permitir a renegociação da dívida de produtores afetados pela seca no sul do país.
Nós não estamos pedindo nada a não ser aquilo que está dentro da lei.
O manual de crédito rural é claro. No ano que tem frustração de safra, o agricultor pode renegociar a sua dívida e pagá-la no futuro, quando as condições de clima, de tempo e de safra ajudarem. Queremos alongar essa dívida, ter recurso para poder comprar os insumos que estão muito mais caros que na safra passada, para plantar de novo, plantar o trigo, plantar o arroz.
O Congresso manteve outros vetos presidenciais depois de um acordo que transferiu a votação de vetos polêmicos, como o da privatização da Eletrobras e do projeto que substituiu a Lei de Segurança Nacional, para a próxima sessão conjunta de deputados e senadores. Alguns vetos foram mantidos depois de um acordo que envolveu a apresentação de medidas compensatórias pelo governo. É o caso do veto ao projeto que proíbe a divulgação, publicação ou disseminação em redes sociais de gravações de infrações de trânsito que coloquem em risco a vida das pessoas. De acordo com a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o projeto foi vetado por ter um erro técnico na dose da pena a ser aplicada aos infratores, e o governo se comprometeu a enviar ao Congresso projeto ou medida provisória para corrigir a proposta. A autora do projeto, deputada Cristiane de Souza Iared, do PP do Paraná, defendeu a medida.
É muito sério o que se passa nesse país. Nós temos um número infinito de mortes e de tragédias de trânsito. Esse veto vai de encontro a todos esses irresponsáveis que dirigem a mais de 200 km por hora nas estradas do país, às vezes alcançando 300 km por hora, filmando essas infrações, esses crimes de trânsito. O que nós queremos é evitar essas tragédias, essas mortes, onde essas famílias ficam completamente desoladas.
O Congresso também manteve o veto ao projeto que criou o marco legal das startups. Um dos trechos vetados permitia ao investidor pessoa física compensar os prejuízos acumulados nas fases iniciais da startup com os lucros apurados na venda de ações obtidas quando a empresa passasse a dar lucro. Foi mantido também veto a trecho do Estatuto da Pessoa com Câncer, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso de todos os pacientes aos medicamentos mais efetivos contra o câncer. Segundo o governo, isso confere um tratamento desigual em relação aos pacientes de outras doenças graves. Também foram mantidos vetos a trechos do projeto que permite incentivos tributários a empresas que fizerem doações para pesquisas contra a Covid-19 e ao projeto que prevê a concessão de salário maternidade para as gestantes que não puderem voltar ao trabalho presencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e José Carlos Oliveira. Ótima noite a todos.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.